Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Juntinhos, começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. Mais um culto doméstico chegando para você, a palavra do Senhor, a oração da fé e aquele lindo louvor, tudo para edificar as nossas vidas. E hoje a participação do nosso querido pastor Paulo Lima, da Igreja Batista da Graça. Bem-vindo, meu querido pastor Paulo Lima.
Olá, Alexandre Teixeira e todos os ouvintes da rádio 93 FM. Boa noite. Nós somos muito gratos de estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus neste grande culto doméstico. Fica ligado, todos vocês, que Deus quer falar com todos nós ainda hoje.
Ah, um prazer tê-lo aqui novamente em nosso programa, no culto doméstico. E conta pra gente, pastor, onde será feita a leitura bíblica de hoje?
No Salmo 107, de 1 a 9, no Antigo Testamento, nós vamos ministrar e discernir a palavra de Deus.
A palavra de Deus para o seu coração.
Louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários. Não acharam cidade que habitasse. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades, e os levou por caminho direito para irem à cidade que deveriam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Que texto maravilhoso, este que fala da boa mão de Deus, da benignidade do Senhor. É um texto que muitas das vezes a gente não entende quando a gente olha ao nosso redor e a gente vê as impossibilidades e a gente vê as fraquezas humanas, as limitações. Muitas das vezes a gente olha e vê até alguém indo, até prosperando, até seguindo melhor do que nós. E talvez nós que estamos aqui em torno da mesa, você que é um pai, uma mãe, você que é um filho, você que está me ouvindo aqui agora no culto doméstico, você que é porteiro de um prédio, talvez você que está encarcerado, talvez você está num leito, numa cama, enfermo no hospital, talvez você que esteja trabalhando dentro de um táxi, dentro de um Uber, você tem clamado a Deus por dias melhores, por bênçãos melhores, e talvez a gente seja aquela pessoa que até compare, fala: ah, Senhor, ele está lá fora, não está orando, não está buscando, não está te bendizendo, não está fazendo nada, nem lendo a Bíblia, mas está prosperando. Eu tenho uma palavra para você que está ouvindo agora o texto da palavra de Deus do Salmo 107, de 1 a 9. A Bíblia diz que o Senhor é bom e eterna é a sua benignidade. Então, a benignidade de Deus, ela não é em relação ao que a gente está passando. É em relação à sua grandeza, à sua realeza e aquilo que ele é grande rei e rei grande. Ele é excelso acima de todas as coisas. O que nós estamos passando não mexe na realeza de Deus. Não mexe na grandeza de Deus. Muito pelo contrário, Deus está olhando para nós. A Bíblia diz que ele tem os olhos como chama de fogo. Todas as coisas ele está vendo. Porém, Deus não só está conosco para resolver os nossos problemas, para resolver as nossas indagações. Às vezes até quando a gente fica assim, se sentindo mal e achando que Deus não está nos olhando. Deus não veio para o meu coração, para o seu coração. O Espírito Santo não veio, Jesus não veio para resolver problemas. Ele veio para nos consolar no meio dos problemas. Ele veio para nos amadurecer no meio dos problemas. Deus não existe para resolver problemas. Deus existe para nos amadurecer dentro dos problemas, para que a gente olhe o lado positivo daquilo que é negativo, que a gente possa entender os desígnios de Deus. Para isso, Deus é nosso Pai. E Ele, às vezes, nos vê passando peleja. E Deus se agrada disso? Não. Nenhum pai se agrada vendo o filho na peleja. Mas necessário é que a gente cresça. Necessário é que a gente se chegue a Ele. Necessário é que a gente entenda que Ele tem a sua benignidade e dura para sempre. E o texto diz que ele alimenta os famintos, e olha que alimenta mesmo. Quantas pessoas precisam ser alimentadas na alma antes de ser alimentada no estômago, ok? E quantas pessoas precisam ser alimentadas da verdade antes de sair por aí fazendo bobagem? Você talvez que esteja aí pensando assim: ah, pastor, você está ministrando, você está falando a palavra de Deus, mas eu estou passando fome, eu estou passando necessidade, eu estou desempregado. Tem gente aí fora que nem conhece o Senhor e está fazendo um monte de bobagem e está comendo, está vestindo, está bebendo, e eu não estou. Deixa eu te dar uma palavra: nem tudo que está dando certo é certo diante de Deus. Talvez esteja gente aí fora fazendo um monte de coisa errada e está, segundo os olhos humanos, prosperando, está se vestindo, está comendo, está andando nos bons carros, vivendo numa boa casa. Está dando certo aos olhos humanos. Mas a pergunta que não quer calar é: quando ele coloca a cabeça no travesseiro, aquilo que está dando certo diante dos homens também é certo diante de Deus? Talvez seja a nossa maior recompensa. A nossa maior recompensa. A gente, aonde formos ou da maneira que chegarmos, Deus pisa conosco. Para onde nós olharmos, Deus olha conosco. E no tempo certo, Deus se movimenta ao nosso favor. A palavra de Deus diz que ela não volta vazia, antes prosperará naquilo para qual está sendo enviada. E a Bíblia também diz que nenhuma oração se perde. Todas são recolhidas em taça de ouro, e no momento certo, cada oração é respondida. Então, meu querido, meu amado, meu irmão, minha irmã, você que é um pai de família, você que está no Uber, você que está agora no táxi, você que está agora num lugar aí de encarceramento ou está enfermo numa cama, lembre-se de uma coisa: quando você chegou na terra dos viventes, Deus não perguntou para ninguém, Deus não fez uma reunião para que soubesse se você era merecedor de ter vida e estar na terra dos viventes e estar aqui agora, nesse momento, ouvindo a palavra de Deus. Muito pelo contrário, Deus é soberano. Quando ele te fez, não pediu opinião a ninguém, porque a sua benignidade dura para sempre. Você entendeu o que é benignidade? É que Deus é tão bom que ele não faz pergunta para ninguém a teu respeito. Do mesmo jeito, você que é um pastor, um missionário, uma pessoa que fala a palavra, talvez você diga: ah, mas tem tanta gente por aí viajando, bombando, acontecendo, e eu não estou ainda. Mas você é um pastor, é um missionário, é um pai de família, é um sacerdote. E quando Deus te chamou para ser isso, ele não fez uma reunião para perguntar a ninguém se você era merecedor de ser pastor, sacerdote, missionário e de você fazer a obra dele. Quer seja obra de grande volume ou quer seja obra de pequeno volume, ele não fez pergunta para ninguém, nem perguntou nada ao teu respeito, nenhuma reunião. Simplesmente ele estabeleceu que você seria e você o é, ok? Mas, pastor, Deus tem a sua benignidade que é dura para sempre, mas eu tenho aqui, a minha igreja é tão pequenininha, tem 30 membros, eu tenho um trabalho que não passa de 20, ei, e meu trabalho é pequenininho. Ei, deixa eu te falar uma coisa: não existe trabalho pequeno diante de um Deus grande. Ah, mas eu estou começando do zero. Cadê a benignidade de Deus? Cadê a benignidade de Deus se eu vou começar um trabalho do zero? Ninguém começa trabalho do zero quando Deus é tudo que você precisa. Ninguém pode dizer: estou começando do zero, se Deus é tudo que você precisa para começar. Talvez você que parou, você que estagnou, você que congelou, você que está pensando em desistir, porque está olhando para a direita ou para a esquerda, tem uma palavra para você: olha para os montes, de onde vem o teu socorro, e o teu socorro vem do Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, porque ele alimenta a alma dos famintos, ele alimenta a mesa das viúvas, dos órfãos, dos necessitados. Ele é Deus que preenche, ele vai no vazio que ninguém pode ir, ele entra na lacuna que ninguém entra. E talvez você esteja pensando assim: mas eu era muito feliz no passado e agora não sou mais. Isaías 43, 18 e 19 diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que eu estou fazendo algo novo, porventura não sabereis. Eis que eu estou colocando o caminho de um deserto e rios nos ermos. Sabe o que que Deus está dizendo? Quero tratar o seu coração faminto, dizendo para você que o ontem foi ontem, o ontem vai ficar no ontem, o hoje é hoje e o amanhã pertence ao Senhor. Quer ter sido bom o seu caminho no passado ou quer ter sido mal, independente, Deus está no futuro. Olha para o futuro e resolva viver dentro dele. Não gaste a sua energia com o ontem, porque você não tem mais controle do ontem. Você tem um certo controle do amanhã, nas suas escolhas e decisões diante do Pai, diante do Eterno, diante da sua benignidade. Mas a gente não controla mais o ontem. O ontem foi o ontem. E a gente tem que acreditar que o Deus que gerou você e não perguntou nada para ninguém é o mesmo Deus que te sustenta desde o ventre da tua mãe. E eu quero te dizer mais: você não é um encontro de um espermatozoide com um óvulo, muito pelo contrário. Deus te conhece antes do ventre da mãe, Deus te conhece antes de um encontro marital, conjugal, sexual. Deus te conhece antes de todos os atos. Você é amado por Deus, amada por Deus, sua família é amada por Deus. Ele planejou você antes do casamento dos seus pais, ele planejou você antes da lua de mel. A sua entrada na terra não foi por acaso. Deus te colocou aqui porque tem uma missão, porque a sua benignidade dura para sempre, e ele tem caminhos para que você vá, tem missão para que você vá, ele tem estrada para que você vá, ele tem jornada para que você conclua aqui na terra dos viventes. Ei, que negócio é esse de ficar colocando a cabeça dentro da terra igual um avestruz? Ei, tira a cabeça daí desse lugar de prostração, esse lugar de frustração, esse lugar da apatia. Deus tem mais para você e tem pessoas dependendo de você agora, dependendo que você diga que o Senhor é bom e eterna é a sua benignidade. Saiba disso, saiba, Deus é bom e eterna é a sua benignidade. Eu conheço a história de um menino que ele falou assim: pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai dele disse assim: filho, tá vendo aquele avião passando lá no firmamento, lá no alto céu? Deus é daquele tamanho e a sua benignidade dura para sempre. Aí o filho olhou aquele avião lá no céu, passando, riscando o céu de ponta a ponta, e falou: pai, Deus é tão pequenininho. E o pai silenciou. Aí o pai agora levou o filho lá no aeroporto. Chegou no aeroporto, tinha um monte de avião estacionado no hangar, e ali no pátio de decolagem, o pai olhou para o menino e disse: filho, Deus também é desse tamanho e a sua benignidade dura para sempre. Aí o menino disse: pai, ainda há pouco Deus era tão pequenininho, mas tinha benignidade. Ele agora é grandão e também é cheio de benignidade. Como é isso, pai? Deus tem a benignidade do tamanho que você o enxerga. Se ele tem uma benignidade pequenininha para você, é porque você está enxergando ele longe, muito distante de você. Deus é do tamanho do que você quer que ele é, do tamanho que está no teu coração. Se é longe, pequeno; se é perto, grande. Porém, a sua benignidade dura para sempre. Eu quero te dizer que Deus é desse tamanho. Eu quero te dizer que Deus é do tamanho que você acredita nele, e a sua benignidade dura para sempre. Sabe o que falta em nós? Vontade para continuar, vontade para fazer a obra de Deus, vontade para seguir em frente, porque aquele que chamou, ele dá a missão, a visão e a provisão, porque a sua benignidade dura para sempre. Se levante, hoje é dia de escrever música. Se levante, hoje é dia de profetizar. Se levante, hoje é dia de adorar. Se levante, hoje é dia de ungir a casa. Se levante, hoje é dia de ir pro culto. Se levante, hoje é dia de ler a Bíblia. Se levante, hoje é dia de você falar com o Espírito Santo. Se levante, talvez você tenha que orar a noite inteira. Se levante, hoje é dia de um jejum, porque a sua benignidade dura para sempre e ninguém vai fazer no seu lugar aquilo que só você tem que fazer. Não reclame, não murmure, murmure e não saia do lugar. Acredite na benignidade e voe alto como águia. Murmuração é o pacto com a derrota. Acreditar na benignidade é Deus tem o melhor para nós. Deus tem o futuro melhor para nós. Você sabe que eu conheço a história de um missionário, que talvez eu esteja falando hoje para muitos missionários, para muitas pessoas que estão paralisadas, talvez desde a pandemia. Um missionário passou 50 anos fora do seu estado, fora da sua casa, e ele fez a missão, e um dia a igreja chamou ele de volta e disse: é hora de jubilar, é hora de aposentar, é hora de você descansar. 50 anos, e a igreja reconhece que você fez uma grande obra. Aí ele veio embora com a esposa daquela missão de 50 anos e foi para a igreja. Chegou na igreja, ele achou que tinha um bolo, tinha trombetas, tinha bolinhas cheias com o nome deles, e as pessoas iriam bater palmas para eles, e na verdade não teve nada disso. O que teve foi uma oração, uma gratidão do pastor e um culto de ação de graça. Porém, ele achou pouco. E aí ele foi para casa com a esposa. E chegou em casa, ele estava chateado, chegou em casa, ele estava mal-humorado, tóxico. Estava azedo, sabe aquela pessoa que fica tóxica, azeda? Pois é, de vez em quando cada um de nós ficamos assim, mas a benignidade de Deus nos tira dessa coisa tóxica. Clame, como está dizendo a Bíblia, clame que ele vem e tira essa toxidez que tem dentro de nós. Aí esse missionário em casa agora, muito tóxico, falou para a esposa: pois é, não teve festa na igreja, não teve bolo, não teve bola, não teve nada. Eu vou sair para dar uma volta e, se possível, conversa aí com Deus para ver o que que ele tem para dizer para nós, porque eu tô de cabeça quente. Eu queria ter recebido uma festa, uma homenagem à altura de 50 anos. Ele saiu. Uma hora depois ele voltou e a esposa dele estava na cozinha, tinha feito um cafezinho para ele, tinha feito lá um lanchinho e disse: senta aqui porque Deus quer falar conosco. E ele disse: pois não, o que é que Deus falou para você? Deus falou que a gente não voltou para casa ainda. A nossa casa não é terrena, a nossa casa é no céu. A gente é missionário e a gente não voltou para casa. Um dia nós vamos voltar para a verdadeira casa, para a nossa origem. Você só estava fora do seu estado. E eu disse que você voltou para o seu estado, voltou para a nossa casa. Mas essa não é a nossa casa ainda. Lá nas mansões celestiais, nas ruas de ouro, lá tem uma festa nos esperando, porque é lá que nós vamos morar. E Deus tem a sua benignidade para todos nós. Ei, se levante, querido. Hoje é dia de você homenagear o céu, porque o céu não se engana, o céu não entra em crise, o céu não pensa como a gente pensa, o céu determina tudo aqui na terra. João 3:27 diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado, quer seja muito, quer seja pouco, é o céu que está fazendo a vontade. Ninguém consegue manipular Deus. Deus está acima de tudo, Deus está acima de todas as vozes, Deus é excelso em tudo que faz, e grande rei, e rei grande sobre a face da terra. Olhe para o futuro, resolva viver dentro dele. Se não chegou ainda o seu tempo, é porque é mais um pouco de oração, é mais um pouco de paciência, é mais um pouco de espera. Se você ainda não está vivendo o que você está vivendo, ei, tenha certeza, aquele que dá a missão, ele dá a visão, ele dá a provisão. Uma hora chega para você, uma hora Deus vai fazer o que ele te prometeu. Você não vive das suas preocupações, você vive das suas promessas, e Deus vai cumprir cada promessa, contanto que a gente se mantenha fiel, como ele é fiel. E se você tiver que orar essa noite, não diga para Deus: Deus me dá unção, Deus me dá unção, eu quero mais unção. Não, não, Deus diz assim para ele: você, ó, Senhor, me ensina a ter paciência, me ensina a ser fiel como tu és fiel, me ensina a desejar os desejos do teu coração, me ensina trazer uma benignidade como a sombra de Pedro. Por onde eu passar, algo tem que acontecer. Se eu transporto o céu tem que se manifestar. Por onde eu passar, algo tem que acontecer. Por onde eu passar, o cheiro da graça passa comigo. Por onde eu passar, eu vou exaltar a cruz. Por onde eu passar, eu vou lembrar que ao terceiro dia a pedra do sepulcro rolou e ele, Jesus, ressuscitou. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai a Deus a não ser através de Cristo Jesus. Tira teus olhos do mundo e coloca teus olhos no céu. Tira teu coração das coisas terrenas e começa a colocar teu coração nas coisas espirituais. Tira teu coração de coisas que não vai nesse momento agora te levar a lugar nenhum e coloca teu coração na benignidade de Deus, porque é ele que alimenta os aflitos, é ele que alimenta os famintos. E ele ainda disse para nós: nesse mundo tereis aflições, porém tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não nos enganou. E ele disse mais: olha, uma coisa depende de vocês, esforça-te e tenha bom ânimo, que eu te ajudarei. Deus falou isso para Josué e falou isso com muita categoria. E Josué não era nenhuma pessoa descansada, nem preguiçoso e nem alguém que cruzava os braços. Josué era uma pessoa trabalhadora, cheia do Espírito de Deus e comungava com Deus daquilo que Deus fornecia para ele executar, e ele executava. E por que que Deus falou para ele: Josué, esforce e tenha bom ânimo? Porque a nossa mente, às vezes, a gente quer parar, desistir, desacelerar, e a gente esquece que o Senhor é bom e eterna é a sua benignidade. Você tem sua casa, glorifique. Você tem seus filhos, glorifique. Você tem seus netos, glorifique. Por quê? Deus é bom e eterna é a sua benignidade. Você tem saúde, glorifica, porque Deus é bom e eterna é a sua benignidade. Você está ouvindo? Pois é, tem gente que é surda. Glorifica, porque Deus é bom e eterna é a sua benignidade. Você está enxergando a Bíblia? Pois é, glorifica, porque Deus é bom e eterna é a sua benignidade. Tem gente que não enxerga, tem gente que é cego, mas eu quero te dizer, no nome de Jesus, que hoje é o dia que Deus quis falar contigo e falar para você: volte, se arrependa, quebrante-se, porque eu te ajudarei. Eu não lanço fora um coração quebrantado e contrito. Eu não lanço fora um coração quebrantado e contrito. Talvez onde você esteja hoje, é hora de você se arrepender dos seus maus caminhos e dizer: Senhor, estou voltando para a tua casa, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Deus é bom e eterna é a sua benignidade. Deus abençoe você, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, graça e paz.
Que maravilha, pastor, graças a Deus, que palavra abençoada. Meu querido pastor Paulo Lima, agora vamos aos pedidos de oração, incluindo você, ouvinte amado, toda a sua família, você que está em casa, no carro, no trabalho, está ouvindo online, talvez encarcerado, até mesmo em um leito de hospital, numa clínica, ou quem sabe, com o coraçãozinho triste, enlutado, seja qual for a área da sua vida que precisa de um milagre, vamos crer, porque o Senhor tem um milagre para a tua vida. Olha, incluindo também a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil inteiro, autoridades governamentais, os nossos pastores, missionários, os desabrigados do Rio Grande do Sul, os países que vivem em guerra, oremos em nome de Jesus.
Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Elias e Daniel, Deus das famílias. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz em 2 Coríntios 10:4-5 que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir todos os sofismas, todo falso argumento, toda altivez que se levantou contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Pai, queremos te louvar pela nossa família, pelos livramentos. Queremos te louvar porque o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e de sempre. Queremos te louvar por este tempo na tua presença. A tua palavra é fogo e martelo, a tua palavra é mel, a tua palavra é uma palavra poderosa, a tua palavra vê, prevê, provê. Bendita é a tua palavra é pão, a tua palavra alimenta os famintos de alma. Nós somos gratos, Pai, no nome de Jesus, por estarmos aqui na tua presença e contar com teu Santo Espírito e saber que o Senhor é Deus e eterna é a sua misericórdia, porque a tua palavra também diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse descanso na tua palavra, nos teus atos, no teu coração. A tua palavra diz também, Senhor, que o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. A tua palavra também diz que os teus caminhos não são os nossos caminhos, porque os teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. A tua palavra diz que os teus pensamentos não são os nossos pensamentos, porque os teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa agora, Senhor, consolar o enlutado, Senhor, que o Senhor possa consolar agora o enfermo, que o Senhor possa, no nome de Jesus, abençoar o povo da MK, o povo da 93 FM, abençoar a diretoria, abençoar os jornalistas, abençoar todos os colaboradores, abençoar o Brasil, abençoar os missionários, abençoar o povo do Rio Grande do Sul, abençoar, no nome de Jesus, Pai, aqueles que estão neste momento pedindo socorro ao Senhor. Nós oramos, bendizemos e acreditamos na tua palavra que é viva e eficaz, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Amém e amém.
Amém, graças a Deus. Os momentos que se seguem agora para suas considerações finais, deixa aí para os nossos ouvintes, suas redes sociais, dias de culto na sua igreja, fica à vontade.
Nós é que agradecemos, querido irmão Alexandre Teixeira, muito obrigado a você que nos deu uma carona no seu coração, você que está aí no hospital, você que está em casa, você que está em torno da mesa ouvindo o culto doméstico. Nós somos muito gratos por poder manifestar a vontade de Deus na vida daqueles que estão com os ouvidos e os corações abertos para ouvir a gloriosa palavra de Deus. Se você quiser falar conosco, você pode ligar no nosso WhatsApp 21 988445681. Nós da Imersão Restauração de Casais em Guarapari teremos o prazer de orar por você, de ouvir você e ministrar uma palavra sobre a sua vida. Sou muito grato também aos filhos espirituais. Um beijo no coração de todos os irmãos, os filhos espirituais. Beijo para minha família, beijo para minha esposa, pastora Cláudia Lima, e todos aqueles que são nossos seguidores na rede social. Deus abençoe vocês e até uma próxima vez. Graça e paz.
E você pode ouvir o culto doméstico a qualquer hora, em qualquer lugar, pela sua plataforma digital preferida. Acesse Culto Doméstico. E lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória.